Muito obrigado pelo seu apoio financeiro ao Ministério BBN. A sua promessa de fé nos mantém no ar 24 horas, sem intervalos, sem comerciais, anunciando a palavra de Deus ao Brasil e ao mundo. Obrigado por sua participação aqui na BBN e que Deus te abençoe.
Em meio aos constantes desafios de um mundo cada vez mais alienado de Deus e seus valores, a palavra de Deus é fonte segura da verdade, que alimenta nosso coração e dirige os nossos passos. Seja bem-vindo. Está começando mais um programa, O Arauto de Deus, a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. E agora com você, o pastor Rômulo Weden Ribeiro.
Apóstolo Pedro fala sobre uma esperança viva para um mundo morto. Em 1 Pedro 1, verso 3, lemos: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Meu amado ouvinte, há esperança para aqueles que foram regenerados por Deus, mas também você precisa da ressurreição de Cristo. Quantos crentes e igrejas passam dias, semanas, meses e anos sem se lembrarem da ressurreição de Jesus Cristo? No entanto, a ressurreição, ou melhor dizendo, sem a ressurreição de Jesus, não haveria esperança, não haveria salvação e não haveria solução para os nossos problemas. Sem a ressurreição, Jesus seria como um Deus qualquer. Mas Paulo disse: E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. Porque Cristo ressuscitou, eu posso ter certeza que todos os mortos irão ressuscitar um dia também. Daniel 2, verso 2 diz: E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para vergonha e desprezo eterno. Quero dizer Daniel 12, verso 2. Nos dias do apóstolo Pedro, os gregos, os romanos e os judeus zombavam dos cristãos nos seus funerais. Por quê? Porque os mesmos choravam. Choravam pela falta dos seus amados. E ao mesmo tempo pregavam a ressurreição dos mortos. Mas choravam como que se não houvesse mais esperança. Por esta razão, Paulo escreveu: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. O crente chora, mas de saudades. O crente chora, mas por amor. Mas o crente não chora de desespero, pois ele sabe que há uma terra além do rio, que chamamos de doce eterna, e só estamos aguardando o Salvador chamar. Há esperança para aqueles que foram regenerados e para aqueles que receberam a ressurreição de Jesus Cristo em suas vidas. Mas você precisa de uma nova habitação. Pedro fala sobre esta nova habitação no versículo a seguir. Para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Pedro diz que nós temos um lugar preparado no céu. Eu conheço pessoas sem terra, sem tetos, sem dinheiro, sem saúde, mas que têm um lugar preparado para elas no céu. Por outro lado, existem pessoas que possuem casas e terras neste mundo, mas não possuem um lugar preparado no céu. Jesus disse em João 14, 1 a 2, Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. Como vai ser o céu? Pedro diz que vai ser um lugar perfeito, incorruptível, incontaminável. Não haverá morte, tristeza, pesar, dor, doenças, separação ou lágrimas. A Bíblia diz: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Em breve, nós iremos habitar um lugar perfeito, incorruptível, incontaminado, e nós iremos ver a face do Senhor Jesus Cristo. Um jovem chamado William ficou cego aos 10 aninhos de idade. Apesar de sua cegueira, ele cresceu e tornou-se um belo rapaz. Encontrou uma moça tão bela quanto ele. Antes de se casar, por causa da insistência do seu futuro sogro, William concordou em fazer uma cirurgia para tentar recuperar a sua visão. Sem saber se a operação seria um sucesso, ele pediu para tirar o curativo dos olhos no dia do seu casamento. E a primeira pessoa que ele queria ver era a sua noiva. Quando seu pai tirou a última faixa que cobriu seus olhos, ele viu a face de sua noiva e ele disse: "Você é mais linda do que eu imaginei." Um dia, Deus vai tirar a última faixa dos nossos olhos também e veremos a face gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Mas por que o céu será um lugar perfeito? Apocalipse 22:15 responde: porque ficaram de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem e os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Pedro também diz que o céu será um lugar eterno. Ele disse que não se pode murchar. Muitas pessoas gostariam de viver eternamente neste mundo, mas poucas pessoas se preparam para viver eternamente no céu. João Ponce de León, o famoso navegador espanhol, ouviu uma lenda de que existia uma fonte de água que produzia juventude eterna em uma das ilhas das Bahamas. Acreditando na história, ele gastou muitos e muitos anos da vida à procura desta fonte, porém em vão. Quantas pessoas estão vivendo no mundo como que se o mundo fosse eterno e não estão se preparando para a morte? No entanto, Tiago 4:14 diz: porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Só há esperança para aqueles que foram regenerados, salvos, né? Receberam a ressurreição de Jesus Cristo e têm agora habitação garantida no céu. E em quarto e último lugar, você precisa de preparação. O verso 5 diz que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. A nossa salvação só será completa mediante o retorno do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós podemos ser salvos da condenação do inferno, mas quando Cristo voltar, ele nos salvará deste mundo. Você está preparado? Apocalipse 16:15 diz: eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Por que Jesus usou o ladrão como exemplo? Porque ninguém sabe a hora que o ladrão vai agir, né? Alguns anos atrás, a minha casa foi assaltada. Eles levaram roupas, dinheiro, documentos e alguns objetos de valores. Só que hoje, nós estamos mais bem preparados para esse tipo de situação. Colocamos um sistema de alarme que aciona várias pessoas se a nossa casa for assaltada. O alarme do crente é o Espírito Santo de Deus. Se você não tem este alarme embutido no seu coração, é porque você ainda não é salvo. Se Jesus voltasse hoje, muitos crentes seriam envergonhados por causa do tipo de vida que estão vivendo. Ele vai encontrar muitos crentes em lugares errados, fazendo coisas erradas. E fora da igreja, né? Há esperança no final dos tempos para todos os homens que vivem por Deus, que foram regenerados, que receberam a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, que têm lugar certo e que estão preparados para a volta do Senhor Jesus. A esperança não é a última que morre, mas quando Jesus Cristo voltar, não precisaremos mais de esperança, pois, assim como Ele é, nós o veremos. 1 João 3,2 diz, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Porém, não há esperança para quem coloca sua confiança neste mundo e vive para o mundo. Colossenses 3,2 diz, pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Eu vou lhe contar um segredo que não é segredo, mas algo que acontece, porém muitas pessoas não percebem. Os crentes mais problemáticos, mais difíceis, menos frutíferos de uma igreja são os crentes antigos, são os velhos convertidos. Repare isso. Os novos crentes, os novos convertidos, estão vivendo a fase do primeiro amor. Logo, eles estão envolvidos, felizes, trabalhando e crescendo. Mas não sei porquê, grande parte dos crentes antigos param de crescer, né? Para de crescer, grande parte para de se envolver na obra de Deus, para de se arrepender de pecados, e aos poucos, muitos vão deixando a igreja e disfarçando a ausência deles em nome de trabalho, lazer, entretenimento e viagens. Acho que é aquilo que Jesus disse, né? Perderam o primeiro amor. Deixaram, melhor dizendo, o primeiro amor. Que Deus nos ajude. Estamos vivendo os últimos dias mesmo. Mas que nunca percamos a esperança, ainda que estejamos no mundo morto.
Muito obrigado por este tempo que passamos juntos estudando a Palavra de Deus no programa O Arauto de Deus. Convido você a estar conosco na próxima edição. Este programa é uma produção da BBN.
Esperamos que este programa tenha abençoado e edificado a sua vida. Muito obrigado por ouvir a BBN Online. Se você deseja ser um colaborador ou um mantenedor do nosso ministério, seja através do aplicativo ou nosso website, clique em Contribua e faça parte do grupo de mantenedores da BBN. Muito obrigado e que Deus te abençoe.